Está ouvindo Princesa News nesta quinta-feira. Informação de qualidade para o estudante, a dona de casa e o trabalhador.
A morte do segurança negro George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio, deflagrou uma onda de manifestações antirracistas em todo o mundo. O grito de protesto Black Lives Matter, que significa vidas negras importam, ecoou no Brasil, dando visibilidade ao extermínio de brasileiros, pretos e pardos. Democracia e Direitos Humanos dá início hoje ao especial sobre o racismo estrutural. Ouça análise da professora da Rede de Ensino do Paraná e integrante do Sorriso Negro, Maria Antônia Marçal. A professora participou do debate ao vivo Jornalismo, Democracia e Racismo Estrutural, promovido pelo Democracia e Direitos Humanos.
Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da Rádio Comunitária Princesa com a Agência de Jornalismo no curso de Jornalismo da UEPG.
Olá, eu sou Fabiana Manganotti. O Democracia e Direitos Humanos inicia hoje o especial sobre o racismo estrutural. Acompanhe a análise da professora da Rede de Ensino do Estado do Paraná, Maria Antônia Marçal. Integrante do Sorriso Negro, entidade ligada ao movimento negro, Maria Antônia explica que a desigualdade entre brancos e pretos tem origem na história.
Foi construída pelas arbitrariedades, né, pelo trabalho escravo, que delimitou, né, ao mesmo tempo juntou todos os negros que vieram de várias regiões do continente africano, com bagagens culturais diferentes. E aqui no Brasil e em outros lugares, né, do nosso continente, eles foram colocados no mesmo saco e ali eles foram negros. E aí o homem branco também ele criou uma certa heterogeneidade, homogeneizou, né? Os caucasianos, todos eles viraram brancos. Eu tenho percebido que a gente tem que lutar, né, que nós somos diferentes. A questão da anemia falciforme é algo que faz parte de um grupo étnico, é uma doença que aflige, né, os negros e afrodescendentes. Então, para eu criar políticas justamente voltadas para essa questão, eu tenho que primeiro mapear. E para eu mapear, eu tenho que revelar isso aí.
A professora destaca como o racismo estrutural se revela no espaço da escola.
É um verdadeiro laboratório de análise para a gente ver em termos das relações entre os alunos. Porque eu sofro preconceito e os meus alunos negros também sofrem. E é interessante de observar que tem uma escola que eu ia todo dia do Amálio e tinha uma menina negra que todo dia eu chegava, ela estava correndo atrás da molecada e batendo e gritando: para de me xingar, não sei o que. Aí até que um dia ela foi lá na sala da pedagoga e me chamaram também e falaram que ela batia nos moleques porque eles falavam, né, do pertencimento dela, pelo fato dela ser negra. Então, todos os dias, aquela menina, ela tinha que esmurrar uns 10 para poder sobreviver. E chegou um momento que a direção chamou a mãe dessa criança. E a mãe dessa criança não era uma mulher negra, mas que o pai dela era negro. A mãe falou assim: todo mundo faz isso com ela. Ela não tem culpa de ter nascido assim. E aí, quando eu escutei a fala da mãe, que deveria, na verdade, né, acolher, e eu falei assim: meu Deus, ela tem uma luta muito maior. Ela tem uma luta de sobrevivência fora e dentro de casa. Essa questão da identidade negra é uma coisa muito delicada, porque assumir-se negro é assumir-se passado de escravidão. Teve alguns momentos, assim, que eu fiz uma reflexão na sala de aula, eu procurei trabalhar com o almirante negro, Revolta da Chibata. Meus alunos negros, né, vão se sentir envaidecidos. E, na verdade, causou um oposto. E eu falei assim: eu era uma professora negra falando do almirante negro. Os meus alunos negros, né, ficaram recolhidos, eles queriam sumir, não sentiam a vontade para participar. Esse racismo é tão avassalador que para uma criança, né, assumir-se negra, se ela não tiver uma bagagem, né, toda uma estrutura, ela acaba sendo demolida. A televisão, ela me dá uns estereótipos, né, de beleza, de padrão de beleza, de cabelo, de corpo, de tom de pele. O Amálio, ele é interessante porque ali a gente tem um público negro pequeno, mas existe, mas ele se vê pouco representado. E eu achava que tinha a ver com isso. Mas quando eu estudei em Minas Gerais, que é um estado negro, então lá a coisa mais difícil na minha cidade era eu achar um loiro. E mesmo assim, era um racismo extremo.
A ativista do movimento negro escreve como o discurso religioso e jurídico deu sustentação ao racismo estrutural.
É uma coisa muito perversa. E se a gente for ver, quando a gente pensa em estrutura, né, nesse racismo estrutural, permeia, né, o discurso religioso com a questão da maldição de Cã, né, dizendo que Cã ele se tornou escravo porque ele riu da nudez de Noé, por isso que ele recebeu como penalidade de ser escravo de seus escravos, e isso legitima o discurso da colonização, né, da dizimação do povo negro. A gente tem o discurso judiciário, que os protótipos de bandido era justamente indivíduos com a característica do negro. Então, a gente tem toda uma gama de elementos que acabam por impor de maneira muito arbitrária, violenta, essa questão da negritude. Então, sair desse universo ou tentar sobreviver acaba sendo uma coisa assim que às vezes a gente vai fazendo na maturidade. A luta do negro, né, as vidas negras importam sim. E que a gente não pode achar que é normal um corpo negro tombado no chão.
No especial do Democracia e Direitos Humanos sobre o racismo estrutural, ouvimos hoje a análise da professora da Rede de Ensino do Paraná, Maria Antônia Marçal, integrante do Sorriso Negro. O Democracia e Direitos Humanos é uma produção da Agência de Jornalismo do Curso de Jornalismo da UEPG, em parceria com a Rádio Comunitária Princesa. Locução e edição, estudante Fabiana Manganotti. Produção e edição final, jornalistas e professoras Hebe Gonçalves e Ângela Aguiar.
Esta foi mais uma edição do Democracia e Direitos Humanos, que você confere todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, na programação da Rádio Princesa FM e nas redes sociais do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.